call, los números para registros regionales y alteraciones también en la llave de raíz, también Andrés y Panky, que a poco tiempo entraron, gerentes también de llaves criptografadas, trabajan mucho con el KIM, el DNSSEC para la raíz y también las ceremonias y todas esas cuestiones. Y Amarilla, que ingresó a poco tiempo, que es gerente de excelencia empresarial y tenemos un programa de garantía de calidad en los últimos años y ella que está se encargando para la mejoría continua en nuestro departamento. Y son apenas un poco de historias de que nos hacemos. Ustedes ya oyeron que ICANN fue establecida en 1998 para ser la supervisora de las funciones IANA. Nosotros tenemos un contrato con el Departamento de Comercio y nuestra responsabilidad de mantener los registros y las listas y identificadores únicos para Internet. Y eso fica definido por el IATF. Colaboramos y coordinamos con diferentes comunidades en un sistema distribuido, como los registros de Internet, IETF, GNSO, o CCNCO, que son diferentes registros autorizados que son utilizados por fornecedores, proveedores, desenvolvedores de aplicativos y otros, y sin o mantenimiento de cuales eso no podría operar. Yo debo observar, por ejemplo, los registros y parámetros de protocolos. Si yo quiero que mi router sea comunicado con otro, yo debo trabajar a través de los registros regionales y alocar un enderezo para comunicarme con ellos, que sería un enderezo único. Ese es nuestro trabajo, mantener esos registros. Entonces, las tres principales funciones que, como decía antes, son parámetros de protocolo, los registros que dan apoyo a estos parámetros, también recursos numéricos y nombres de dominios, que son solicitaciones de alteración en la zona raíz, y voy a describir cada uno de ellos. Para parámetros de protocolo, voy a pasar aquí un micrófono para Kim Davis. Ele va a hablar sobre esos parámetros de protocolo. Fala entonces Kim Davis. Buen día. Como dice Elise, nosotros tendemos a dividir el trabajo en tres áreas: parámetros de protocolo, recursos numéricos y nombres de dominio. Y todo lo que a IANA hace tiene que ver con los parámetros de protocolo. También los recursos y los nombres de dominios, los números, son formas especializadas de tratar esos parámetros de protocolos, más subyacentes a muchos diferentes parámetros de protocolos. Eles son identificadores que están ocultos y, en general, la gran mayoría de ellos son conocidos por los implementadores de software. Los usuarios finales no saben de eso, pero coordinar esos parámetros es esencial, como dice Elise, para la interoperabilidad de la Internet. Y solo para ustedes saber un poco de eso, yo tengo una lista aquí de los identificadores únicos. Hablamos sobre protocolos IP, números de portos, diferentes tipos de servicios con valores. Cuando enviamos, por ejemplo, un email, tenemos la codificación de los emails. Isso é uma maneira de definir um e-mail que é, por exemplo, enviado de um indivíduo para outro, e é um entendimento comum sobre o que está codificado aqui. Então, há muitos registros, e os registros específicos e parâmetros de protocolo, eu acho, são notáveis e que os usuários finais não os conhecem, não sabem nada disso. Há um diretório disso, uma lista de todos esses registros. Isso é apenas uma pequena amostra de como, da quantidade desses registros. E onde vêm esses registros? O espaço principal na internet é desenvolvido pela força-tarefa, o IETF. Quando é necessário desenvolver um parâmetro, um protocolo, eles fazem o Internet Draft, os IDS, e a comunidade de engenheiros que sabe disso, e uma vez que o documento é finalizado, é publicada a solicitação de... O RFC é uma solicitação, e muitos desses RFCs, quando requerem que um registro de parâmetro de protocolo seja desenhado, isso é feito e contém uma espécie de orientação específica de parte do departamento de ANA de como fazer isso. E há uma sessão de conselhos de ANA, em que vão dizer para a IANA os registros que são necessários para dar apoio à operação desse protocolo, também os registros iniciais necessários e os valores de reserva necessários para esse registro. Como é que nós interagimos com esse processo de RFC? E isso começa mesmo antes do RFC ser emitido. Depois temos uma revisão depois temos a obrigação de implantar essas instruções dentro do RFC. Então, vamos agora entrar em detalhe. Aqui temos um mostruário de o que é feito num Internet Draft. Nós recebemos isso do IETF, nos documentos padrão, que explica sobre, por exemplo, que devemos criar um registro, como esse registro deve ser desenhado ou denominado, por exemplo, como os registros devem ser alocados pela primeira vez, solicitações de registro que devem incluir uma chave. Então, são aspectos muito específicos que devemos seguir. E há diferentes exigências e também há muitos RFCs. Há uma única, então, conjunto de regras para esses RFCs. E esses aqui são documentos dentro dos RFCs. E o que acontece quando um documento deve ser publicado e o RFC, o editor, contata a IANA, e o departamento da IANA nos pede que nós revisemos, entendemos as instruções claramente. E se não há clareza, voltamos, falamos com os autores, vemos como resolver isso, melhorar isso. E falamos com eles, com os autores, para ver o que eles querem transmitir aqui. Então, uma vez que isso é completado e aprovado, já temos um novo protocolo, um novo padrão, e o departamento da IANA, na ICANN, então cria novos registros exigidos pelo documento, alguns padrões que ingressam, aumentam os novos registros, e isso é mantido continuamente. Aceitamos, então, solicitações de registros, às vezes há registros que vão direto para a IANA, pedem uma nova alocação para um registro, e se isso é permitido, de acordo com as regras de registros, mantemos o registro. Ou também há outros registros que podem solicitar alguns mecanismos padrão para futuras atualizações. Então, seguimos as regras, as regras do registro, as políticas de registro, mantemos isso, atualizamos isso. E vimos também que temos mais de 2.800 registros diferentes que são mantidos por nós. Há muitos desses, uma grande proporção que talvez vocês nunca ouviram. Alguns são críticos, outros não, mas o que é comum a todos eles é que, em geral, eles estão por trás. Então, a gente não vê eles diretamente, mas eles são cruciais para o bom funcionamento da internet. Então, como processamos esses registros? Recebemos uma solicitação, identificamos o que é solicitado, observamos a política de registros, as normas que regem para isso, e isso nos ajuda a definir a política, avaliamos isso, seguimos de acordo com a política, Registros são muito especializados, ou todos eles são especializados, então devemos designar um especialista num tópico específico que pode avaliar uma solicitação específica. Aqui temos um, aqui ele levantou a mão, que faz esse trabalho. A Iana não precisa ser especialista técnica para todo, temos, mas quando é necessário fazer uma avaliação muito especializada, contratamos especialistas. E uma vez que essa avaliação fica completa, então nós fazemos atualizações no registro e notificamos a parte requerente que isso já foi feito. Esse é apenas um exemplo. E vamos assumir que vocês são implementadores de software, inventaram um novo formato de arquivo, uma nova extensão. Então, como vocês tentam transmitir isso através da internet e que seja bem entendido como um attachment? E vocês, então, devem ir até a Iana, solicitar, então, de imediato, um novo tipo de mídia, um formulário com muitas perguntas, revisam as perguntas, vê se está tudo completo. E é designado um especialista técnico que vê que essa solicitação seja aceitável e confirmamos se o processo está completo e pronto. Em geral, então, esse é o fluxo de trabalho nosso. Temos uma solicitação, avaliamos critérios, consultamos especialistas, completamos a solicitação, atualização e temos o registro público. Isso é publicado, tudo publicado. E mostramos o tipo da mídia e isso implantado. Temos já o software implantado. Então, fazemos uns 4 mil dessas solicitações por ano. E, em geral, é estável. E a maioria das solicitações vem da comunidade de implementadores, não dos usuários finais, nem dos desenvolvedores de software. Como é que fazemos isso quanto ao desempenho? Eu mencionei antes que a gênese de tudo isso é a comunidade IETF. Temos normas de performance sobre quão rapidamente devemos operar e tudo isso está definido junto com o IETF. É um entendimento do IETF e a RICAN sobre as métricas a utilizar e como isso deve ser monitorado. Então, começamos em 2007, começamos a reportar só com acordos de nível de serviço e como processo anual, a ICANN se reúne com líderes aí do IETF para revisar os SLAs dos anos anteriores, do ano anterior, fazer emendas, etc. Então, temos aqui todo o registro do SLA completo para o último ano calendário. Vemos quanto a KPIs e tivemos entre 98% e 100% de bom trabalho durante o ano inteiro. Então, aqui eu vou passar o microfone para a Elise, segunda sessão, que são os recursos numéricos. Muito obrigada. Fala, Elise. Só queria mencionar, no final da parte de parâmetros de protocolo, que esses são os números, as maiores solicitações que recebemos, as menos compreendidas pela comunidade em geral. Mas o nosso trabalho, a maioria, é feita com parâmetros de protocolos. É a porção maior em que nós trabalhamos. Então, voltamos para os números. E aqui temos um gráfico para mostrar os três números destacados aqui. Os três tipos de categorias, em amarelo, endereços IPv4, endereços IPv6 e números AS. AS é sistema autonômico e que são números alocados com base a políticas globais dos registros de internet regionais. Então, todos essas alocações dos números IPv4, 6, números AS, têm fórmulas determinadas ou determinísticas que determinam como se deve alocar desde o departamento de IANA para um registro existente. Então, o IPv4, seus endereços são alocados com base em um cronograma E isso já tem estado, já sabemos isso durante anos, que já não temos mais espaço para endereços IPv4. Em 2011, alocamos os últimos endereços IPv4. Isso foi 2011. E agora só temos umas pequenas partes que foram devolvidas. E essa é uma forma determinística que se encarrega dessas alocações. Então, já não há mais solicitações para endereços IPv4. Isso vai para os registros regionais. IPv6 agora e números AS são alocados por solicitação de registros regionais. E tratamos solo com os usuários, com os registros regionais da internet. Os usuários finais são referidos à sua região local. Por exemplo, aqui nas, para um endereço IPv6 na Singapura, vamos derivá-los para o registro da APNIC, que é para essa região. Eu quero repetir, então, agora que para os tipos de alocação por IPv6, números AS, basicamente, temos uma fórmula que permite alguém gerar uma solicitação do registro regional para a gente aqui. E se vocês estiverem em Singapura, estão fazendo uma rede e vocês precisam de um número AS para trabalhar, então vocês iriam para a APNIC e terão uma fórmula que dirá, então você pode obter esse número AS. Mas se não houver mais esses números AS, eles, na APNIC, têm um pool e podem procurar, voltar para nós, no departamento da IANA, e dizer, bom, cumprimos os critérios, o pool de números AS está por baixo de uma certa fórmula, então eu preciso de mais desses números AS. E é assim que funciona o IPv6 e os números AS, como trabalham com as fórmulas e solicitações. E como eu disse antes, para o IPv4, não temos um pool muito grande no departamento da IANA, só uns poucos, e há um cronograma e há uma fórmula que foram criados pelos registros regionais da internet, que então isso se transformou numa política mundial. E é assim que essas alocações, então, são feitas. E também há números especiais. A maioria não os conhece, como a maioria nem sabe o que são os protocolos, parâmetros de protocolo. E isso é feito pelo IETF. E são alocações especiais para pesquisa, para multicast e outros tipos de alocações especiais. Se temos os PECs, os RFS, e temos um pool reservado para usos do IETF que não vão para a população em geral. Aqui, então, vou mostrar os passos, como nós fazemos isso. Então, primeiro, na IANA, recebemos solicitação de um registro regional, RIR. Então, vemos se eles qualificam para isso. E se for afirmativo, bom, aqui então seria uma solicitação de IPv6. E se eles tiverem menos do que um hash 12, que é uma quantidade enorme de números, e cada um de nossos RIs recebeu desses há vários anos, ninguém voltou já para solicitar mais números do IPv6. E esses são os critérios segundo os quais podem enviar as solicitações à IANA e depois enviar a solicitação. Como vemos, aqui é uma fórmula que determina o que eles poderão obter. Então,
from the RIRs.
Usamos os dados dos RRs, quantos endereços foram alocados dos seus /12 e o que está disponível. Aqui temos aqui um exemplo do pool de IPv6. Eu estou começando que as pessoas estão começando a ir embora. Eu tô, de fato, então deve ser menos interessante do que parece. Desculpe, eu achei que você ia sair antes que eu falasse isso. Então, aqui é um exemplo da tabela. Da tabela que nós mantemos. Então, diz qual é o prefixo do endereço IPv6. Ninguém sabe ler isso e dizer em inglês. Não é como IPv4, que diz 1.22.0.0. São mais difíceis. Então, diz quem tem a quem pertence, a data que foi designado e o status. Então, esse é o tipo de tabela que nós mantemos. Então, comunicamos a locação para o RR e, quando recebem, comunicam para a comunidade de operações. Voltando ao IPv4, o que acontece lá? Com base na fórmula, há duas alocações do pool de IPv4 retornado. Então, os endereços que foram devolvidos e que não são mais usados. Então, nós temos uma fórmula que, você tiverem uma excelente visão, vão poder ver. E isso está online, vocês podem fazer o download. E vocês podem rodar um protótipo em relação ao pool para ver se a próxima, como será a próxima locação. Então, essa fórmula é rodada em comparação ao pool de IPv4 devolvidos duas vezes por ano, no dia 1º de março e dia 1º de setembro. E essa fórmula roda quase automaticamente. Então, essa fórmula é rodada para avaliar o pool. Então, nós comunicamos os resultados através do registro que mantemos e através dos registros regionais de internet que receberam os endereços. Nos últimos 4 anos, são os números de alocações que o departamento da IANA forneceu aos registros de internet. Isso tem muito a ver com a depressão ou a falta de endereços de IPv4 e o fato de IPv6 ter um espaço enorme. E muitos registros regionais da internet ainda não foram gerados ou não geraram novas solicitações de IPv6. Como aqui mencionou, para os parâmetros de protocolo, nós temos metas de desempenho e KPIs. Isso é postado mensalmente, mas é claro, é muito mais fácil fazer isso quando não temos nenhuma requisição. Tudo foi processado em SLA, mas eu, embora tenha havido apenas 5 requisições, eu estou muito satisfeita de que processamos tudo dentro do SLA. Meus colegas aqui estão rindo, mas há um estabelecimento de políticas globais para garantir que implementemos a forma de IPv6 para as devoluções como deveriam ser implementadas. Bom, isso era o que eu tinha para dizer das alocações e designações de IPv6 e IPv4 e números do sistema autônomo e como mantemos os registros. E agora eu vou passar para Kim Davis, que vai falar sobre os nomes de domínio e alterações da zona raiz. Eu acho que não é uma parte mais interessante da reunião. É isso que faz a IANA. Como eu mencionei antes, esses parâmetros, protocolos, que são baseados em padrões envolvidos no IETF. Todo o sistema depende de parâmetros de protocolo. quais são chamados tipos de registro, tipos de algoritmos de segurança do DNS, as destaques do cabeçalho do DNS, para que o DNS opere. Isso deve ser feito de forma global. Então, como eu mencionei antes, eles são alocados a implementadores de software diretamente. Não é uma coisa que os usuários demandem, mas é um fragmento do que nós fazemos. Nomes de domínio e a IANA, o que é importante, os TLDs, os domínios de segundo nível. Isso é um dos aspectos. Provavelmente, não uma surpresa de muitos, que o espaço de nome de domínios é um sistema hierárquico na forma de árvore. Acima, na parte superior, temos a raiz e abaixo dela os domínios de alto nível, os nomes de domínio de alto nível, de segundo nível, etc. Os recursos de números e os nomes de domínio. Então, esses recursos de números também têm uma raiz, a raiz IANA, são divididos em partes, e este em partes menores. E o nome de domínio funciona da mesma forma. A raiz é a responsabilidade da IANA no contexto dos nomes de domínio. Manter a raiz significa manter a delegação dos domínios de alto nível. Então, mantemos uma base de dados que registra esses domínios de alto nível, quem os opera e assim por diante. Então, por que alguém viria a IANA para mudar a raiz? Bom, em geral, ocorre um evento que faz com que haja uma solicitação. Por exemplo, há uma mudança no operador de TLD ou a criação de um novo TLD, outra mudança que causa uma mudança da raiz é manutenção de rotina. Pode haver uma atualização técnica, a infraestrutura precisa ser mudada para suportar novos servidores ou um novo ambiente. Pode haver mudança da equipe, as pessoas que trabalham no operador TLD mudam. E o nosso e um outro cenário que é menos comum, que é um desastre natural. Nós temos esses domínios de alto nível de código de país que são baseados em países de todo o mundo. Então, às vezes, por exemplo, um furacão destrói a infraestrutura local. Então, é necessário fazer uma alteração de emergência para aquele TLD. Então, nós mantemos um registro que de quem é a empresa ou organização reconhecida que opera o TLD, então tem um nome jurídico, endereço, etc. São esses dados que permitem que o TLD funcione. É uma lista de nomes de serviço, de servidores que rodam o TLD. São os endereços de IP desses servidores e os registros de DNSSEC que suportam a segurança daquele domínio. E temos outros dados, como é o endereço da web daquele servidor, daquele registro em particular. Aqui é um cortar e colar dos dados para ilustrar. A pessoa de